Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado. Nesse horário é o nosso tradicional boletim do mercado do Boi Gordo. Boi Gordo com uma certa firmeza nesse início de agosto. Resta a gente entender o comportamento daqui para frente, principalmente se é uma firmeza pontual por conta de início de mês, Dia dos Pais, ou se tem pela frente aí uma nova tendência, mudando o rumo da precificação da arroba, buscando novos patamares de preços daqui adiante. Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Alcides Torres, lá da Scott Consultoria. Seu Alcides, seja bem-vindo, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Um mercado que começa o mês de agosto, seguindo aquela tradição de início de mês, mercado firme. Mas qual que é a sua opinião, seu Alcides? É um movimento que vem para ficar? Essa firmeza que já vinha sendo obtida em São Paulo algumas semanas pode se transformar em movimento de alta daqui para frente? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, sim, tudo no mercado precisa ser considerado, né, Alexander? Então, você tem o fator início de mês, né, que pesa positivamente com relação ao escoamento de carne bovina, em função disso, preços mais firmes. E você também tem o ciclo, né, anual de preço, o ciclo sazonal, tá? E nós acreditamos que finalmente aí nós tivemos aí 8 meses de safra, né, considerando ainda agosto, e a gente deve ter agora, daqui para frente, um mercado mais comprador e menos ofertado, tá? Então a gente deve ter preços mais firmes. É claro que essa informação tem que ser tomada com cuidado, porque não é que a arroba vai subir descabeladamente, né? Ela vai subir. A gente teria então um cenário de firmeza, firmeza para alta, tá?
Ao contrário do que aconteceu no ano passado, né, Salcides? Quando chegou agosto, a gente viu aquela barrigada nos preços e a gente teve ali o pior momento do ano em termos de precificação da arroba. O que que tem de diferente esse ano? É menos oferta?
Olha, é menos oferta, né? Se você pegar os números de abate de bovinos, a quantidade de fêmea ofertada foi extraordinariamente grande, né? Eu acho que desde que a Scott Consultoria existe, a gente nunca viu uma oferta tão grande, e o mercado interno não deu conta de absorver esse aumento de produção, tá? O que salvou a pátria foi a exportação. Então a gente deve ter, por exemplo, um desempenho recorde esse ano. Dizendo, né, que normalmente no segundo semestre a gente exporta mais do que no primeiro semestre, a gente abate mais bovinos no segundo semestre do que no primeiro semestre, né, apesar das evidências em contrário. Então a gente tem, pesando a favor da cotação da arroba do boi gordo, um consumo maior de carne no mercado interno e um escoamento de produção para o mercado externo também exuberante. A gente, já que a gente está em tempo de Olimpíadas, né, a gente deve bater um recorde de exportação esse ano novamente.
A demanda, então, pelo que eu entendi, está indo muito bem e está ajudando a enxugar o mercado, enfim, absorvendo aí esse aumento de oferta, principalmente esse aumento de abate que o senhor colocou aí para a gente. Vai continuar assim esse resto de ano? E eu pergunto principalmente por conta das exportações. A gente teve uma exportação bastante significativa no primeiro semestre. Esse resultado, ele vai para o segundo semestre também? Ou seja, os países compradores vão continuar demandando da mesma forma, até aumentando essa demanda, na sua expectativa, seu Alcides?
Nós acreditamos que a expectativa do mercado é essa, viu, Alexander? Os nossos concorrentes, a cotação da arroba do boi gordo na Argentina, Paraguai, Colômbia, Estados Unidos, Austrália, elas estão com preços maiores do que no Brasil, tá? E o nosso principal concorrente, que é os Estados Unidos, então, a cotação da arroba lá está o dobro do preço. Lá teve uma retração tremendaça da produção de carne, né, bovina, em função da redução do rebanho. Então, a gente deve, em função dessa característica, desse momento do ciclo que passa a pecuária brasileira, A gente deve ter recorde de exportação, sim. E não tem ninguém hoje no mundo que consiga ter uma carne tão boa e
E barata,
competitiva e
né?
com uma competitividade com relação ao preço igual ao Brasil, tá?
E essa carne barata, Celso, desinfluencia o consumo interno também? Muda o gosto do consumidor, no final das contas?
A influencia, viu, Alexander? Existem vários estudos aí conectando renda e consumo de carne bovina, tá? E a elasticidade de renda para carne bovina é muito grande, é notável, tá? Melhorando o poder aquisitivo da população, aumenta o consumo de carne bovina e a gente só não está consumindo mais porque, apesar do preço ter caído lá no mercado varejista, no supermercado, em restaurantes, fast food, etc., caiu menos do que a queda da cotação da arroba do boi, tá? Ou seja, o varejo está se apropriando dessa queda do preço da carne, da tonelada de carne no mercado interno, tá? Mas sim, caindo o preço da carne, caindo o preço, aumenta o consumo de carne bovina.
Isso é importante a gente destacar aqui, né? Não que houve um aumento do poder aquisitivo da população, mas houve um barateamento da carne, que fez com que o consumidor pudesse comprar mais, então, seu Alcide, no final das contas.
Você tem alguns fatores, né, como na pecuária é um universo, né, e no Brasil ainda você precisa fazer conexões com informações. Você tem uma queda de desemprego muito grande, né, a gente está aí em torno de 6 a 7% da população economicamente ativa desempregada, e esse número estava em 14%. Tá? Então, essa massa de pessoas trabalhando significa mais dinheiro para aquisição
Circulando.
de alimentos, tá? E sim, você tem mais gente empregada e tem, em função disso, mais dinheiro circulando, e você tem também a queda de preço da carne que ajuda, no consumo da carne.
Muito bem. Então, perspectiva de demanda está sendo considerada aí para o segundo semestre, portanto, continuando a ajudar a enxugar o mercado. Só que daí vem um cenário de restrição de ofertas, seus filhos. Até que ponto a gente pode contar com esse cenário de restrição de oferta? E, por exemplo, quais são os riscos? Por exemplo, boi a termo, a gente precisa ficar atento a essa possibilidade? Até que ponto isso pode interromper um processo, de alta? E o confinamento também mais estimulado, né? Quando a gente olha a B3 hoje, ela estimula o confinamento mais adiante. Será que a gente pode ter, uma oferta além da esperada, da projetada e ter algum problema aí, na precificação no final das contas?
Olha, eu não acredito nisso, viu, Alexander? A questão do contrato a termo, na verdade, ele é uma maneira de negociar sua boiada, tá? Eu tenho o custo de produção, eu já faço a venda futura, garanto a minha margem e toco o meu negócio, tá? Vamos dizer assim, esse seria pecuaristas que tem a conta, tem tudo na ponta do lápis, até a oitava casa depois da vírgula, e eles conseguem, então, fazer bons negócios. Para o contrato a termo é bom para o produtor porque ele garante preço e é bom para o frigorífico porque ele garante mercadoria numa época de escassez de oferta, tá? E é claro que a tendência do mercado é que a gente tenha cada vez mais gente fazendo contrato a termo. E se eu tenho muita boiada comprada a futuro, eu posso, eu sou mais rigoroso no mercado à vista, no mercado spot, tá? Então eu estou pagando um pouco mais pela arroba do boi gordo, porque eu já contratei essas boiadas, e eu vou tirar essa diferença no mercado spot, onde os produtores não estão protegidos, tá?
Mas isso não significa uma pressão no preço da arroba, talvez uma limitação de evoluir com as cotações, Salcides. Dá para dizer isso?
Você pode pensar dessa forma, tá? É claro que vai depender do tamanho da oferta, do tamanho da demanda, da exportação, etc. Mas sim, porque todos esses mecanismos de venda, na verdade, a gente chama isso de gestão de risco, né? Se eu diminuo o risco, eu também ganho menos, tá? Então, o mercado ele só vai ficar maduro e vai demorar um tempo ainda, viu, Alexandre? Quando a maioria das pessoas entenderem que é melhor eu garantir margem do que jogar na loteria, né? Esperar o melhor preço no segundo semestre. É bom que se diga que hoje praticamente todos os grandes produtores e todos os grandes compradores de gado, eles têm já uma mesa de inteligência razoável, né? E você tem também, vocês são um veículo, né, dessas informações. Hoje você tem muita informação de mercado democraticamente distribuída aí nas mídias sociais, né, Alexandre?
É. Seu Alcides, já já a gente fala dessas ferramentas, mas antes disso, eu queria entender do confinamento, né? A gente falou do termo, mas e confinamento? Está sendo estimulado a ponto de jogar muita oferta lá para diante? Não.
Não, sim, nós tivemos um estímulo ao confinamento esse ano em função do que o próprio animal, né, o próprio bovino, ele é 70% do custo, ele estava com preço muito convidativo, tá? E nós tivemos também uma redução no preço dos componentes da ração, dos componentes da dieta em confinamento de gado. Agora, é claro que o bovino em pasto é sempre muito mais barato que o gado confinado, tá? Então ele só vale a pena para ser ofertado se o meu custo for menor do que o preço de venda. Aliás, como qualquer coisa, né? Mas a gente deve ter um aumento de oferta de gado confinado, um aumento de gado confinado em torno de 7% a 10% esse ano, tá? Mas nada que o mercado não absorva com tranquilidade. Eu não acredito que a oferta de gado confinado venha a mexer com os preços.
Hoje, por exemplo, a gente tem a B3, né, a negociação futura do boi lá na B3, apontando para outubro R$ 244 e para novembro R$ 246. São bons preços, seu Alcides, dá para pensar mais, não dá para pensar muito mais que isso, enfim, está bem precificado? Vamos deixar assim a pergunta.
Olha, eu vou te responder que nem mineiro, tá? Assim, se o meu custo tá abaixo desse valor, a minha recomendação é faça o seguro, né? Faça a venda nesses preços, né? E tente ter esses preços no, nos contratos. O contrato a termo eu faço direto com o frigorífico, tá? Eu posso ir na bolsa, fazer uma operação de hedge, uma operação de seguro, ou ir no contrato de opção, tá? Mas se o meu custo estiver abaixo disso, é um preço bom. Agora, como é que funciona a bolsa, Alexandre? Se eu acho que esse preço tá bom, eu já compro, tá? Eu já vendo, né? Na verdade. E se eu acho que vai que não, eu faço a operação invertida, tá? Então tem gente na bolsa que acha que esse preço vai cair, então ele já realiza, e tem gente que acha que o preço ainda vai subir e também realiza, tá? Ou seja, na B3 dá para ganhar dinheiro com a arroba caindo e dá para ganhar dinheiro com a arroba subindo. Precisa ter uma assessoria técnica nesse sentido.
Fazer a estratégia e se proteger, né, seu Alcides? Principalmente quando o mercado traz essa possibilidade, de proteção e você, obviamente, tem ali uma margem garantida nessa proteção, né?
O buziles aí, a parte difícil é saber o custo. E a gente sabe que o custo na pecuária é bastante complexo, né? Porque tem um monte de fatores biológicos, de clima. Antes, a gente já estava conversando do frio que vem por aí, né? Então, tudo isso acaba dificultando a apuração do custo, tá? Mas é possível ter uma boa aproximação a respeito.
Muito bem. Bom, resumindo a nossa conversa, seu Alcides, temos aí pela frente um mercado firme e com tendência de alta até o final do ano, mas sem uma explosão de preços, né? Sem uma mudança muito grande no patamar, então, né?
É isso aí. Eu não acredito nesse ano numa explosão de preço, tá? Em função de toda a história pregressa. Agora, o Alexandre, tudo isso, tá? O mercado vale para hoje. É bom que a gente sempre diga isso, por causa da volatilidade, das mudanças que estão acontecendo. E se a gente não tiver também nenhum acidente sanitário aí pela frente, tá?
É isso aí. Muito bem. Seu Alcides, próximo evento da Scott Consultoria, encontro de intensificação de pastagens, é isso?
É isso mesmo. Oh, obrigado aí por ter lembrado. O encontro de intensificação de pastagem da Scott Consultoria vai ser lá no shopping em Ribeirão Preto, não é? E vai acontecer no final de setembro, dia 24 e 25. Serão 2 dias com os melhores caras de mercado, os melhores caras de pastagem, melhor público, né? Uma turma bastante interessada nesse assunto. E setembro está lotado de evento, mas ainda assim seria uma boa ocasião de pegar os últimos conhecimentos técnicos e de mercado, como é que vai estar o mercado de reposição, dos alimentos, dos componentes, para se planejar, já fazer um planejamento sólido para 2025, 2026 e até 2027, que a gente acredita que sejam anos de preços bons para a pecuária de corte do ponto de vista do pecuarista.
E até porque é um tema muito pertinente por conta, obviamente, das novas tecnologias que estão disponíveis aí. E mais do que isso, a adoção do pecuarista, nesses novos sistemas de intensificação de pastagem, né, Celcides?
Olha, o objetivo é isso mesmo, porque a gente não pode abandonar no Brasil o sistema de produção em pasto, tá? Tem um confinamento? Tem, a gente confina aí de 5 a 7 milhões de cabeças e isso atende o mercado. Diferente dos Estados Unidos e da União Europeia, que eles confinam 100% do rebanho. Isso vai contra uma violência, né, do ponto de vista desmamar o bezerro e já confinar. No Brasil todo, 100% do rebanho fica em pasto, né? E aí, nos últimos meses, nos 2, 3 meses, final da vida dele, esse gado é confinado em uma parte, tá? Então, vamos dizer assim, a robustez da pecuária brasileiro vem do pasto. E como a gente está aqui num clima tropical, com muito sol, muita luminosidade, a temperatura alta, chuva, etc., então a gente tem que aproveitar esses benefícios da natureza. Aliás, a gente precisa até tomar cuidado com essas críticas que vêm de fora, porque, na verdade, o sistema europeu, o sistema norte-americano, são muito caros, já estão ultrapassados. E o nosso sistema, onde a gente respeita a fisiologia do animal e a fisiologia do capim, a gente tem tudo para continuar aí por décadas e décadas como grandes fornecedores mundiais aí de proteína de origem animal e de proteína também de origem vegetal, tá?
E
É só a gente não sair do caminho correto.
com alta competitividade, que é mais importante aí no cenário, não só internacional, como no cenário interno também, produzindo arroba mais barata, né, Salsides?
Olha, é isso aí. A gente produz um alimento barato, quer dizer, com bom preço, com longa vida de prateleira, tá? É tudo muito bem feito no Brasil, tá? Aquela história. Eu adoro muito o Monteiro Lobato, tá? Mas o Monteiro Lobato, eu li todos os livros dele, e ele fazia uma crítica severa, porque na época em que ele escreveu os livros dele, era o Brasil ainda nascendo, não é? Mas aquela figura do Jeca Tatu, do fazendeiro retrógrado, já não existe mais, tá? E a gente tem uma qualidade, viu, o Alexandre? Que é a qualidade do nosso trabalhador rural e do nosso fazendeiro, tá?
Sim.
Da nossa indústria de insumo, dos frigoríficos, do supermercado, a gente tem toda uma rede muito competente. E a gente produz usando toda a tecnologia possível. A gente só não aplica mais tecnologia porque o financiamento para a agricultura e para a pecuária brasileira é muito pequeno, tá? E o negócio precisaria de financiamento, tá? E a gente, em função disso, o nosso desenvolvimento é menor. Fora as barreiras que os países concorrentes nos impõem através de medidas sanitárias que não fazem sentido, de medidas econômicas e de medidas ambientais. O brasileiro produz bem e de maneira adequada.
Muito bom. Então fica o convite para em setembro você participar também desse encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria lá em Ribeirão Preto. A gente depois deixa o link para vocês poderem saber mais detalhes. Seu Cides, mais uma vez, obrigado pela participação aqui com a gente, obrigado pela disponibilidade de estar aqui sempre trocando uma ideia e trazendo informações aí para o nosso pecuarista. Volte sempre.
Obrigado, Alexander. Bom trabalho, boa saúde para todos e até a próxima.
Até a próxima. Tá aí Alcides Torres, Scott Consultoria, aqui com a gente, trazendo informações do mercado. Se Alcides acredita que a entre-safra, enfim, está decretada e que a partir de agora temos uma evolução de preços. Segundo ele, é preciso ficar de olho nos contratos a termos, no volume de animais confinados. Talvez não seja um ganho muito rápido de preços da arroba, mas uma tendência de alta até o final do ano está confirmada e está sendo esperada aí já pelo mercado. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Nesse momento, lá na B3, os preços estão da seguinte forma. Agosto trabalhando a R$ 238,20, com uma alta de 0,08%. Setembro, R$ 239,10. Setembro caindo um pouquinho, 0,04%, mas deve ajustar daqui a pouco. O outubro, R$ 244,75, com alta de 0,04%. E o novembro, R$ 246,50, também com alta de 0,08%. Indicador CPEA, R$ 234,70, uma alta, portanto, do indicador de 0,13%, verificada no dia de ontem. Então, são aí os números do mercado do boi gordo. Só lembrando que esse mercado na B3 ainda está em andamento e, portanto, sujeito aí a alterações. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.